Linha Direta. Elcio Ramalho.
A morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã, representa uma nova escalada de tensão no Oriente Médio. Ataques e contra-ataques têm deixado a região à beira de uma guerra mais ampla e deixa o mundo em estado de alerta. Para falar sobre esse novo foco de tensão, converso agora com Henry Galski, correspondente da RFI em Israel. Olá, Henry, bom dia. Israel não reivindicou a autoria do assassinato de Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, que foi a Teherã participar da cerimônia de posse de Massoud Pezeshkian, o novo presidente iraniano. Haniyeh, vamos lembrar, foi morto por um míssil enquanto dormia no quarto onde estava hospedado em Teherã. O ataque, com alta precisão, é atribuído a Israel pelo Hamas e também pelo Irã, que promete represálias. Agora, Henry, Israel já se prepara para uma eventual resposta do Irã?
Sim, o Irã promete vingança pelo assassinato do líder do Hamas, principalmente porque a ação que provocou a sua morte ocorreu em território iraniano. Segundo o New York Times, três fontes do país disseram que o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, já teria ordenado um ataque direto contra Israel. Apesar das ameaças, o comando da frente interna, a área do exército responsável por orientar a população civil israelense, ainda não havia determinado mudanças na rotina dos cidadãos. No entanto, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou um discurso que os israelenses deveriam estar preparados para enfrentar dias desafiadores. A RFI apurou que os militares de Israel acreditam que já nos próximos dias o país poderá ser envolvido em combates intensos, mas limitados. Ou seja, os militares não consideram a possibilidade de uma guerra aberta. No entanto, segundo o canal 12 de Israel, o país se prepara para cenários que podem incluir o disparo de foguetes e mísseis, um ataque com drones e até tentativas de invasão do norte do território. Shai Klapel, comandante de uma das divisões do Exército de Israel, reuniu-se com os chefes das autoridades e conselheiros locais da Alta Galileia, a região mais ao norte do país e que concentra as cidades mais próximas à fronteira com o Líbano. Segundo Klapel, a avaliação israelense é que o Hezbollah deve aumentar a intensidade dos disparos de foguetes, mísseis e drones contra essas comunidades. O exército também acredita que o grupo libanês vai buscar atingir alvos militares no interior do território israelense, aumentando as distâncias dos ataques para além dos que tem realizado quase que diariamente desde 8 de outubro do ano passado.
Agora, Henry Galski, explica para a gente como a situação chegou a esse ponto, em especial esse confronto que parece não ter solução também entre o Hezbollah e Israel.
No dia seguinte ao ataque do Hamas a cidades e comunidades do sul do território israelense em 7 de outubro, o Hezbollah passou a disparar contra o norte de Israel. Segundo o grupo libanês, os ataques constantes a Israel representam uma demonstração de solidariedade ao Hamas e uma forma de pressionar os israelenses. Nos últimos 10 meses, o confronto entre Hezbollah e Israel adquiriu características de guerra de atrito, ou seja, um conflito que se prolonga sem uma solução clara, mas que não é uma guerra total. No último sábado, no entanto, a situação pode ter começado a mudar. Em 27 de julho, Israel prometeu uma resposta dura ao Hezbollah. Israel acusa a milícia xiita libanesa de ter atacado um campo de futebol recreativo em Masjid al-Shams, cidade israelense nas colinas de Golan, onde vive cerca de 12 mil pessoas, em sua maioria drusos. O disparo de um foguete atingiu em cheio o local, deixando 12 crianças mortas e provocando indignação e promessa de vingança por parte de políticos do país. As colinas de Golan foram ocupadas por Israel durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e anexadas formalmente pelo país em 1981. Os drusos são árabes que têm uma religião própria e representam cerca de 2% da população. Em grande parte, os drusos em Israel são integrados à sociedade. Muitos deles servem ao exército, alcançando inclusive cargos de alta patente na hierarquia militar. O Hezbollah nega a autoria do ataque. Alguns veículos de imprensa dos países árabes, em especial do Líbano, chegaram mesmo a acusar Israel, atribuindo a tragédia a um suposto erro do sistema de defesa Domo de Ferro. Não há qualquer evidência que prove esta narrativa. Já Israel afirma que o disparo foi feito pelo Hezbollah. O chefe do Estado-Maior do Exército, Herzi Halevi, disse que um foguete Falak, de fabricação iraniana, com uma ogiva de 53 quilos pertencente à milícia xiita libanesa, foi usado no ataque. Ainda segundo Israel, o foguete foi disparado da cidade libanesa de Sheba, a cerca de 10 quilômetros de Majd al-Shams.
E depois de dias de tensão e expectativa, Henry, veio então a resposta de Israel, não é mesmo?
A partir do ataque a Majd al-Shams, havia expectativa de uma resposta dura por parte de Israel. Os Estados Unidos tentaram contornar a situação e buscavam convencer os israelenses a dar uma resposta limitada e que não atingisse alvos civis em Beirute. Israel acabou por optar pelo assassinato de um alvo militar, mas em Beirute. Fuad Shukri, apontado pelos israelenses como responsável direto pelo ataque ao campo de futebol. Shukri era também o responsável pelo projeto de mísseis de alta precisão do Hezbollah e atuava como conselheiro sênior para assuntos militares de Hassan Nasrallah, secretário-geral e líder do grupo. Ele também parece ter sido escolhido de forma a não incomodar os aliados em Washington. Havia uma recompensa norte-americana no valor de US$5 milhões por informações sobre seu paradeiro. Os Estados Unidos consideravam que Fuad Shukri exerceu papel central no atentado à bomba contra os quartéis dos Marines, os fuzileiros navais norte-americanos, em Beirute, em 1983, que matou 241 militares do país.
Muito obrigado, Henry Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.